continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira e Roberto Menescal é o entrevistado de hoje. Participa aqui também o diretor Paulo Thiago, diretor do filme Coisa Mais Linda. Também tem a participação de Alberto do Carmo. Bem, ô Roberto, o apartamento de Nara Leão realmente foi o primeiro núcleo da Bossa Nova. É verdade isso?
A Nara era uma pessoa assim, de uma classe média alta e que tinha um apartamento em frente ao mar, né, na Avenida Atlântica. E aquele negócio que as salas são de frente para o mar, os quartos são lá no fundo. Então os pais iam cedo dormir e tal, e eles deixavam, eles preferiam que a Nara trouxesse as pessoas para dentro do que ela sair e voltar nas madrugas da vida. Então ali ficou um pouco a casa da Bossa. E a gente, no filme, a gente mostra bem isso e fala, olha, é dali, é aquela coisa. Então imagina a vista que a gente tinha, né? Aquele janelão que tinha mais ou menos, sei lá, 15 metros de frente para o mar. E por isso que o mar fez muita parte da nossa vida. E a Nara, uma pessoa muito legal, uma pessoa, apesar de muito mais jovem do que todo mundo, mas tinha uma cabeça muito mais preparada do que nós todos. E então ficou, vou dizer, ali era para mim, era o clube da Bossa, né? O clube da Bossa Nova. Porque não tinha porta fechada, desde manhã a porta estava aberta. Você chegava, ia embora, outro ia pro cinema, voltava, passava lá.
E além foi... disso, você bicou umas aulas de violão com o Patrício Teixeira, é isso?
É, porque a Nara foi a primeira, assim, que o pai tinha essa cabeça aberta. Enquanto meu pai falava, você vai estudar esse instrumento de vagabundo? O pai da Nara falava, estuda violão, que é tão bonito, né, praticamente. E eu ia lá, porque meu pai não bancava essa aula, e eu ia lá pegar umas aulinhas do Patrício, né?
Se bem que também teve um outro apartamento, hoje menos falado, que era do Bené Nunes, né?
É, que, mas aí, outro negócio.
Diz que lá o Juscelino aparecia.
Eu nunca vi o Juscelino.
A Dara que falou.
Mas o Carlinhos frequentou mais o apartamento do Bené. Né? Eu preferia mais a praia. Do Bené ali na Gávea, no lugar que era meio longe. Para mim, eu ia a pé ali para Nara. Eu preferia, eu gostava mais dali, daquela região. Mas o Carlinhos tem toda razão, o apartamento do Bené trouxe muita gente, por exemplo, trouxe o Ari Barroso, trouxe uma pessoa de gente, foi muito importante também.
Eu queria que o Menescal contasse pra gente um episódio divertido na frente do Cine Metro, se eu não me engano, o episódio do conversível, que tem uma história engraçada.
Essa história é engraçada, que eu comprei meu primeiro violão na loja Sears, um violão ruim, sabe? E eu tocava, aquilo ficava meio solto, fazia... Né? Mas era meu violão, né? E um amigo meu foi o primeiro a ter carro, ganhou um carro conversível, um Pontiac, e mandou pintar o carro todo de branco e cromar aquelas coisas todas, e botou uma capota azul marinha. Porra, aquilo era o máximo.
Capota automática, né?
Capota automática. Aí ele falou assim, traz o violão e vamos para o Cinema Metro para pegar a saída da sessão das duas, né? Então, assim, 15 para as 4, nós estávamos parados em frente ao Metro Copacabana, com aquele carro, a capota fechada, né? E o violão atrás, assim. Quando aquelas meninas todas saíram do cinema, sai tudo assim, né? Aí a gente começa a abrir a capota e começa a aparecer o violão. Primeiro aparece o carro, depois a gente, depois o violão. Pô, vai ser... James Dean era pinto, né? Aí aquelas meninas correram assim, quando era de carro, aquele carro assim, bonito, né? Aí começou a abrir, eu, muito à vontade, assim, sabe? Aquela coisa ocasional, assim, olhando pra cima e tal, aquele meu amigo também, e aquela capota abrindo, né? Tá assim, de repente, quando vai aparecer o violão, foi, eu ouço, pim, 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 pum. A capota pegou no braço do violão.
Quebrou o violão.
Começou a quebrar o violão todas as cordas. Pim, pim, pim. Aí o pessoal que. Aí. Deram uma vaiada na gente. Eu ligo o carro, ligo o carro.
Esse negócio de quebrar violão não dá certo. Pô, foi. Já visto o nosso
Sérgio
que quebrou o violão.
Vocês
também.
São os animais.
Quebrar violão não dá certo.
Mas eu quase parei com a música ali. Porque aquilo foi. Foi uma decepção tão grande.
Na minha
vida. E a gente saindo, aquele carro saindo ainda, a capota. Aí, cara. Acabou com o meu violão todo.
Vamos ouvir agora Rio, de Ronaldo Boscoli e Menescal, com esse último e Wanda Sá.
Música. rio, serra de veludo. Sorrio pro meu rio, que sorri de tudo, que é dourado quase todo dia e alegre como a luz. Rio é mar, eterno se fazer amar. O meu rio é lua, amiga branca e nua. É sol, é sal, é sul, são mãos se descobrindo em tanto azul. Por isso é que o meu rio da mulher beleza acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que não dorme, que não se cansa. Meu rio que balança, sorri, 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 sorri. Sorri, 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 sorri.
Esse é o Escala Brasileira e o compositor Roberto Menescal é o entrevistado de hoje. Temos aqui Paulo Thiago, diretor do filme Coisa Mais Linda, e também a participação de Alberto do Carmo. Alberto.
Ô Roberto, eu não estou me lembrando, você estava no concerto do Carnegie Hall?
Estava.
Como é que foi aquilo, hein?
É interessante, quando a gente fala da reação que... quando terminou o concerto, eu digo, puxa...
Todo... Aliás, cantou, né?
Eu
cantou,
cantei, no... Foi a primeira vez que eu cantei na vida e a última também. falando da reação, você vê, era tão forte que eu, como fui o primeiro a voltar para o Brasil, porque eu tinha marcado o casamento já, e era logo assim, sei lá, 12 dias depois do carnaval, 15 dias. Então eu vim e falei assim, oba, eu vou pegar a glória toda, né? O negócio do concerto e tal. E aí me avisaram, olha... a imprensa toda vai para o aeroporto de Porto, demais, né? Eu cheguei e vi a imprensa toda. Assim, quando eu passei, eu só vi assim, por que o fracasso do carnaval? O que que houve? Que... Pô, aquilo me deu uma... Sabe, eu fiquei sem palavras.
Como? O sucesso é ofensa pessoal, como dizia o Jobim?
É, mas por que o fracasso? É. Porque eu segui... Aí me mostraram a reportagem do Cruzeiro, da revista Cruzeiro, que havia saído assim, 2 dias antes, com o fracasso do carnaval.
O Globo não foi bom também, eu lembro.
Sim, mas principalmente 6 páginas da revista principal, né? Aí, rapaz, eu digo, que loucura. Digo, foi o maior sucesso. Tanto que todo mundo ficou lá. Então, não, fracasso, já soubemos. As fotos, nenhuma foto era do Carnegie Hall. Nenhuma. Porque não havia nem tempo. Na época, você tirava uma foto daquilo para chegar aqui, para ser publicada, para tudo. Você tinha pelo menos 10 dias, pra, né? E a reportagem saiu 2 dias depois do concerto do Carnegie Hall. Vê que loucura. E foi feito um filme, que graças a Deus está no filme do Paulo Tem Flash. Foi feito um filme que sumiu durante 40 anos. O filme foi escondido durante 40 anos para não passar... Vai mostrar o povo em pé aplaudindo. Ele está lá no filme dele.
Eu comecei a desconfiar que tinham mentido, você sabe com quem? Quando eu vi um filme da Doris Day, sim, em que ela está esperando o namorado, espiando as calcinhas de renda, e ela bota um disco na vitrola, vitrola, como a gente fala, né? E começa a tocar algo em ritmo de bossa nova. Assim, conseguimos. Porque realmente, até então, a gente só falava... O pessoal tinha a tendência a destruir, exatamente, o concerto do Carnegie Hall. Isso eu acho uma das grandes sacanagens da época.
Mas hoje está aqui, o filme está mostrando. Não, não quero falar se foi ou não foi. vê o filme.
Veja um filme.
Veja um filme e tá lá, pessoal, em pé aplaudindo. Quer dizer, isso é a realidade.
Vamos ouvir Saudade de Você, com Roberto Menescal e Wanda Sá.
Meu amor, eu não quero pensar se um dia voltar. Esse tempo feliz de prazer que passei junto a ti. Saudades de você, será que você quer curtir um grande amor? Numa viagem de voltar, seja onde for, a gente vai tentar ser feliz em. Passou como eu te amei demais. Não deixe nada pra depois. Venha pra mim como a primeira vez, como num sonho de amor. Eu canto.
Esse é o Escala Brasileira e Roberto Menescal é o entrevistado de hoje. Temos aqui também Paulo Thiago, diretor do filme Coisa Mais Linda, e Alberto do Carmo. Bem, o Paulo estava falando aí, enquanto ouvíamos a música, sobre as coisas do Brasil que dão certo, né?
Não, aliás, por falar nisso, é bom até aproveitar para reafirmar. O Brasil tem coisas do Brasil que deram certo, né? Coisas do Brasil que deram certo, né? Pelé, coisas assim, futebol... Uma das coisas do Brasil que deu certo foi a Bossa Nova.
Claro que foi.
A Bossa Nova é uma coisa inquestionável, né? Ela é um êxito no mundo, ela é uma referência musical, uma referência de qualidade, uma referência até hoje de qualidade para a música brasileira. Quando você quer se referir assim, bom, e a música brasileira? Aí você vai falar em Pixinguinha, Noel Rosa, vai falar da Bossa Nova, né? Bossa Nova como um todo, não é só o Jobim, o Vinícius, todos, né? E uma das coisas mais impressionantes que eu vivi fazendo esse filme, filmando... E várias pessoas e vários músicos, eu me lembro, era uma equipe de jovens, era a quantidade de músicas deslumbrantes que a gente escutava.
Sim.
Às vezes de compositores assim, de 3-4 músicas, né? Ou poucas músicas, mas obras-primas, como o Durval Ferreira, né? Como
Normando Santos.
Normando.
Aquela música do Depois do,
do
Amor.
Chico
do
Chico Feitosa não precisava ter feito foi, mais, né? Nada que não fosse o Fim de Noite, que aliás é a primeira música que é tocada no filme, o Roberto e o Carlinhos cantam, que é uma música linda, né? Deslumbrante. Então, eu acho que foi uma coisa genial mesmo aquilo ali.
Eu queria, a propósito do que você falou no Chico Feitosa, eu tenho uma dúvida que queria que o Menescal esclarecesse. Quando você ouviu pela primeira vez o Elton Borges tocando com o Ronaldo Boscoli, você ficou impressionado já com aquela sonoridade. Mas foi com o João Gilberto que você disse, é por aí que eu vou. É isso que eu estava querendo.
Na verdade, é o que eu te falei, essa coisa foi chegando, né? Os acordes que você não tinha nos métodos. Os métodos eram muito simples. E quando eu vi esse alto, que nem né, depois eu fui ver, ele não tocava muito bem. Mas ele tinha, assim, uns quatro acordes que eram definitivos. Você dava um acorde assim, o que houve? Sabe aquele negócio, acendeu um lampejo? Uhum. Eu fui lá e o cara tocando fim de noite, aliás. É fim de noite, nossa estrela foi. E eu fiquei louco, eu falei, rapaz, vocês não querem ir lá dentro, onde rolava uma reunião de violões? Mas encosta tua cabecinha no meu ombro. Quer dizer, aquelas músicas que a gente já ouvia no rádio.
Essa Perpétua Xerás.
Exato. E ali fora estava o novo, né? E o novo pintou por ali. Mas o João veio com uma coisa mágica, assim. Bem, bom, bem, bem, bom, bom, bem. Sabe, o sincopado, a alegria, a leveza. E isso, eu falei, é isso que eu quero.
É por aí que eu vou, né?
É por aí que eu vou, dono.
Bom, é a primeira gravação oficial da Bossa Nova é Elisete, né? Com a canção do Amor Demais, é isso mesmo?
Quer dizer, eu penso um pouco diferente, né? Eu acho que é a gravação que deu um start para que a Bossa Nova aparecesse. Porque ali a Elisete cantava uma parte do Chega de Saudade e o João Gilberto, que estava de violão,
exatamente,
música,
essa que é a marca, né? Tá o violão do João.
Estava ali e o João falou assim, olha, Elisete, ela nem conhecia ele. Falou, ah, o que tem? A melodia não é bem assim, não. É assim, mas apertado assim, colado assim, calado assim. Ela falou, então, estou falando assim, não, você está cantando tudo igual, apertado assim, colado assim, calado assim, né? Ele falou, tem uma diferença. E foi mostrando. Aí o Aloysio de Oliveira, que estava lá gravando, falou assim, quem é esse cara que está aí do violão? Aí depois falou assim, vem cá, você canta? Não, eu canto no bar, nas coisas. Eu queria depois marcar um negócio. Marcou com ele e daí em diante, sim. Eu acho que o disco da Elisete permitiu, primeiro, que mostrou grandes músicas da dupla Tom e Vinícius, né? Que desabrochando ali, com o começo de uma grande obra, mas principalmente deu chance de aparecer aquele violão lá atrás, que daí em diante o João foi convidado e gravou o disco, então começou a coisa.
E há que se registrar que as gravações do Chega de Saudade, da Elisete, do João Gilberto, então praticamente as orquestras são iguais, né?
É, do arranjo do Tom.
É porque o Canção do Amor Demais, os arranjos são do Tom Jobim.
Pois é, claro.
Que como no filme o Arthur da Tava analisa bem, o Tom foi um grande arranjador, né? De pequenos conjuntos, mas assim de uma precisão, de uma limpeza, de uma precisão de notas, uma coisa de...
Economia, por
isso que o disco é um disco histórico.
Economia.
Essa é uma gravação histórica daquele cara que é preciso até bom falar, o Irineu Garcia, né? Foi um produtor que... fez esses discos assim, depois fez de outras pessoas também,
fez, até um disco muito bonito com Nara, cantando as coisas do interior do Brasil, sabe? É. Pegava Mato Grosso, umas coisas...
Marcos Pereira. Coitelinho, etc.
Agora, já que a gente tá falando de banda, eu não posso deixar de dizer, eu sou um fã total do João Gilberto também, mas eu vou dizer a você, eu tenho uma pessoa para mim que rivaliza com o João Gilberto na Bossa Nova, que é a Silvinha Telles.
Palmas.
O meu disco é aquele Canção de Gente Moça.
Amor de Gente Moça,
da Silvinha. Eu me lembro que eu passei uns 3 anos ouvir aquilo.
Que não é um craque.
Era uma obra-prima.
Vamos ouvir agora Chega de Saudade com o João Gilberto.
Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio.
Você está com Escala Brasileira.